Você sabia que o Zucco Ristorante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zucco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Jovem Pan. Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
How you get I supposed to do without you? Is it too late to pick the pieces up? Too soon to let them go? Do you feel damaged just like I do? Your face, it makes my body ache. It won't leave me alone. And this feels like drowning, trouble, sleeping, restless, dreaming. You're in my head, always, always. I just got scared, away, away. I'd rather choke on my bad decisions than just carry them to my grave. You're in my side of my bed, an empty space. I remember we were strangers. So tell me, what's the difference between then and now? And why does this feel like drowning, trouble, sleeping, restless?
Face. I get the tingles in a silly place. It starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Start in my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. But what am I gonna say? When you make me feel this way, starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Boom. starts in my soul, and I lose all control when you kiss my nose. The feeling shows, 'cause you make me smile, baby. Just take your time now, holding me tight. When I lose control, I'm not afraid to die.
undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on the life. Now we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. No. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gonna keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
Está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Agora 4 horas 59 minutos. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã com as principais notícias do Brasil e do mundo. Nesta segunda-feira, dia 30 de março de 2026, vamos juntos ficar muito bem informados. E olha só, avião espião dos Estados Unidos, avaliado em US$ 270 milhões, é destruído por ataque iraniano que deixou 12 soldados feridos em base na Arábia Saudita. Irã afirma estar pronto para reagir a uma ofensiva terrestre nos Estados Unidos por duplicidade em sinais públicos de disposição ao diálogo, enquanto mobiliza fuzileiros navais e tropas de assalto anfíbio para uma possível invasão. Donald Trump permite a entrada de navio petroleiro russo em Cuba com 730 barris de petróleo bruto em meio a bloqueio determinado em janeiro, que tem causado apagões diários na linha, conforme informou o The New York Times. Benjamin Netanyahu manda a polícia liberar acesso de cardeal à Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, após religioso ser impedido de entrar no templo para a celebração da missa do Domingo de Ramos. Após acusar Alfredo Gaspar de estupro, Soraya Trunick afirma em post no X não ter o dever de provar nada e que pedirá desculpas publicamente ao relator da CPI do INSS caso a denúncia não se confirme. Pai e filho morrem em queda de avião de pequeno porte em Rio Claro, no interior do Rio de Janeiro. A Polícia Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos ainda estão apurando as causas desse acidente. Agora 5 horas em ponto. O Palácio do Planalto tenta equilibrar as pautas sociais e econômicas para ter um discurso mais contundente no pleito eleitoral. Nosso repórter André Anelli tem todos os detalhes ao vivo. Aliás, tem todos os detalhes para a gente na reportagem que vai ser exibida justamente para tratar sobre esse tema que tem causado muita repercussão e a gente vai ver agora.
O Palácio do Planalto tenta equilibrar a agenda econômica com pautas sociais, mirando resultados que possam ter impacto direto na vida do eleitor. A estratégia é tentar mostrar o que o governo chama de avanços concretos antes mesmo do início da campanha eleitoral. Por isso, Lula tem priorizado viagens pelo país. Mas o calendário joga contra. Esse ano tem Copa do Mundo. E com o recesso parlamentar mais adiante, o ritmo do Congresso vai ser lento, com pouco espaço para votações relevantes. Projetos que exigem maior negociação podem não ser concluídos a tempo. Ainda assim, aliados do governo defendem que, mesmo o avanço parcial dessas pautas, já pode sinalizar compromisso com mudanças estruturais no mercado de trabalho. A proposta de regulamentação dos trabalhadores de aplicativos busca estabelecer direitos como remuneração mínima, proteção social e contribuição previdenciária. O tema envolve empresas de tecnologia, trabalhadores e o Congresso, e enfrenta resistência em alguns setores. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, defendeu aqui na Jovem Pan a necessidade de uma atualização imediata, garantindo direitos aos prestadores de serviço.
Ele ter direito ao que a legislação brasileira prevê para os trabalhadores, né? Porque as pessoas dizem, o cara que está dirigindo uma moto no iFood, ele é um empreendedor. Não, ele é um trabalhador. Antes de qualquer outra coisa, rala, trabalha pra caramba e não é reconhecido como tal, assim como um motorista de Uber. É importante a gente dizer isso. Esse cara é um trabalhador, né, um batalhador e precisa ter o reconhecimento que os outros trabalhadores também têm na sociedade. Então é garantia de um seguro, é garantia desses direitos de previdência.
Outra pauta que ganha força é o debate sobre a chamada escala 6x1, ou seja, o modelo em que o trabalhador tem apenas uma folga por semana. Dentro do Congresso, o entendimento é que deputados e senadores não vão correr o risco de barrar um projeto tão popular em ano de eleição. Por isso, o desafio para a oposição é negociar uma proposta que eles consideram razoável, sem penalizar o setor produtivo. De Brasília, André Anelli.
Trocas de partidos e novas alianças marcam os avanços das articulações para as eleições deste ano no estado de São Paulo. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Matheus Dias.
Com apenas eleições, o xadrez político a cada dia se desenvolve mais. Entre candidatos, o momento agora é de pura estratégia. Ou talvez para respirar novos ares. Na briga pelas duas cadeiras ao Senado por São Paulo, uma das principais postulantes já se posicionou para a disputa. Ainda a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, saiu do MDB para se filiar ao PSB. Tebet passa a fazer parte da mesma sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin e integra a chapa da esquerda para a eleição paulista, junto com Fernando Haddad, candidato ao governo do estado. O deputado estadual e presidente do PSB em São Paulo, Caio França, comemora a filiação de Tebet e diz que, mesmo a ministra sendo do Mato Grosso do Sul, a capacidade deve sobressair à naturalidade.
A gente tem muito orgulho em trazer a ministra Simone Tebet para o PSB, alguém que nas últimas eleições nacionais pontuou bem aqui em São Paulo e, no segundo turno, apoiou o presidente Lula. Eu penso que o nosso estado é um estado muito acolhedor, é um estado que não tem preconceito. Ele quer saber mais sobre a capacidade do candidato do que efetivamente onde nasceu. A gente aqui é um estado que tem muitos nortistas, nordestinos e pessoas de outros estados que vêm fazer a sua vida aqui. No caso da ministra Simone Tebet, ela estudou aqui, professora aqui, então se graduou aqui em São Paulo, as filhas dela são aqui de São Paulo também.
A antiga casa de Tebet ganha um outro nome, que também faz parte do tabuleiro paulista. O atual vice-governador, Felício Ramute, se uniu ao MDB para disputar a reeleição ao lado de Tarcísio de Freitas. Com a mudança, o PSD, partido de Gilberto Kassab, a quem Ramute era filiado, fica de fora da chapa em São Paulo, onde terá Tarcísio do Republicanos e Ramute pelo MDB na disputa ao governo. E pela disputa ao Senado, uma das vagas fica para um candidato do PL e outra para um candidato do PP, com nomes como Guilherme Derriti, Ricardo Salles e o Coronel Melo Araújo. Para a Câmara dos Deputados, o MDB ganha mais um candidato. O secretário de Segurança da capital paulista e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. O evento de filiação aconteceu no sábado e teve a presença do prefeito Ricardo Nunes. O presidente estadual do PSB ainda reforça a importância do estado paulista para a eleição presidencial.
Se você for fazer uma análise de 2018 e 2022... o Fernando Haddad teve mais voto no Nordeste do que teve o Lula em 2022. A grande diferença que nós tiramos foi aqui no estado de São Paulo, onde caiu, salvo engano, aí de 7 para 2 milhões de votos a diferença entre a disputa na época do Fernando Haddad para o Bolsonaro e do Lula para o Bolsonaro. Então, São Paulo foi e será decisiva novamente.
Aberta em todo o ano eleitoral, sempre 7 meses antes da eleição, a janela partidária se encerra na próxima sexta-feira, dia 3 de abril. Aberta desde o dia 5 de março, deputados federais, estaduais e distritais, no caso do Distrito Federal, puderam mudar de partido para tentar fortalecer o campo político para as eleições em outubro. Esse ano, o primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro.
Bom, e claro que as articulações continuam, né? Muitos anúncios devem ser feitos ao longo dessa semana. Afinal, como a gente viu na reportagem do Matheus Dias, já está acabando. Se encerra o prazo, então, nesta sexta-feira. E aí, as articulações do partido sobre os candidatos a deputados estaduais, federais, Senado, governador e até mesmo a presidência da República vão seguir nessas articulações. E para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é uma das prioridades neste ano com as eleições. O Congresso, o governo, já deixou claro que apresentar uma proposta semelhante deve ser feita, mas em regime de urgência. Confira todos os detalhes com Beatriz Souza.
O projeto de emenda à Constituição, que prevê acabar com a jornada de trabalho na escala 6x1, está em fase de debate na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta está sob relatoria do deputado federal Paulo Aze, que tem defendido um debate mais amplo antes de qualquer decisão. A ideia é ouvir todos os lados envolvidos, tanto trabalhadores quanto empresários, para avaliar os impactos reais da mudança nos setores. Na prática, o texto também prevê a redução da jornada semanal, que atualmente é de 44 horas para 40 horas semanais. E é justamente esse ponto que tem gerado mais resistência, principalmente entre os representantes do setor produtivo, que temem o aumento de custos. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, também tem defendido um debate mais aprofundado antes da decisão final. A proposta pode ir para a votação no plenário em maio e deve ser concluída na CCJ em abril.
Mas para o governo Lula, o fim da escala 6x1 é uma das prioridades nesse ano eleitoral. Por isso, querem agilidade para que o projeto avance no Congresso Nacional. O governo já deixou claro que, se a tramitação não andar em um ritmo esperado, podem apresentar uma proposta semelhante, mas em regime de urgência. De Brasília, Beatriz Souza.
Desde o início da escalada do conflito no Oriente Médio, o diesel registra uma alta acumulada de 23,55% nas distribuidoras. O preço da gasolina também aumentou, enquanto o etanol apresenta comportamento estável, segundo a ANP. Misael Mainetti tem todas as informações sobre o avanço do preço dos combustíveis.
O avanço dos preços do petróleo no mercado internacional, impulsionado pelo conflito no Irã, que completa um mês, já impacta o bolso dos brasileiros. Diesel e gasolina acumulam altas relevantes nas distribuidoras. Mas, diferentemente de outros países, o Brasil tem conseguido amortecer parte desse choque, graças ao uso de biocombustíveis, especialmente o etanol.
O preço do etanol consegue se manter. E a principal explicação é a origem do produto. Diferentemente da gasolina e do diesel, que tem a cotação envolvendo o petróleo, ou seja, envolvendo questões internacionais, o etanol é produzido aqui, direto no Brasil, por meio da cana-de-açúcar.
É o que explica Humberto Ailon, professor do Núcleo de Estudos e Pesquisas Avançadas em Tributação.
Acho que o primeiro deles é a questão da guerra, né? Acho que ela trouxe uma pressão que desde o início da guerra ali, o preço do barril do petróleo ele tem oscilado ali, batendo até em alguns momentos ali mais de 110 dólares o preço do barril, né? Sendo que numa normalidade ele estava rodando na casa de 70 dólares por aí, né? Entre 70 e 80. Então, acho que esse é o primeiro ponto que acabou puxando muito. E quando a gente avalia aqui o cenário brasileiro, acho que um ponto importante é que a gente tem um impacto da importação do diesel, né, especialmente ali, porque a gente importa em torno de 30%. Então, isso traz uma pressão muito grande, né, aqui no nosso consumo interno. Então, tanto que, mesmo que seja só 30%, mas como a alta foi muito expressiva, né, na casa de 60%, já traz uma pressão ali em torno de 18% de piso, de efeito aqui interno.
Outro ponto relevante é a política de mistura obrigatória. Atualmente, o Brasil utiliza cerca de 30% de etanol na gasolina e 15% de biodiesel no diesel. Esse modelo diminui a dependência de combustíveis fósseis importados e ajuda a diluir os impactos das crises internacionais. Humberto também cita a produção de etanol como decisão acertada, mas avalia os impactos logísticos.
O etanol ali acabou subindo muito menos, né, nesse período ali, enquanto o diesel subiu acima de 20, 25% ali, né, o etanol subiu na casa de 1,5% mais ou menos. É, exatamente por quê? Né? Porque o Brasil, a gente tem, nisso a gente, foi uma decisão muito acertada no passado, né? Porque como ele, a gente tem a produção ali do etanol interno que ele provém da cana e tudo mais, ele acaba segurando um pouco esse efeito colateral.
Mais do que uma solução emergencial, o atual cenário reforça o papel dos biocombustíveis como alternativa estratégica para o Brasil. É o que avalia Jerônimo Gorgin, presidente da Aprobio, que representa a categoria no país.
O biodiesel ele é um combustível renovável, né? Nós temos ele, utilizando matéria-prima como soja, como canola, como palma e tantas outras matérias-primas, com a característica de ser ambientalmente adequado, né, na preservação ambiental, de saúde pública, agregando valor a matérias-primas nossas, né, e sem dúvida com uma grande perspectiva dentro do próprio Brasil e até mesmo de ocupação de mercados externos. Dentro dessa crise que nós estamos vivendo, da necessidade de importarmos diesel fóssil, né? O Brasil, lamentavelmente, não é autossuficiente em refino, então tem que importar cerca de 24%, 25% daquilo que consome. Como agora reduziu a oferta internacional, nós temos no biodiesel um produto capaz de atender a demanda daquilo que faltar.
Diante disso, especialistas apontam que o governo pode recorrer a medidas como o aumento da mistura de biocombustíveis ou incentivos à produção nacional para reduzir ainda mais a dependência externa.
O Supremo Tribunal Federal não terá pressa para definir a votação que vai escolher o novo governador do Rio de Janeiro. Os detalhes com Rodrigo Viga.
Deve ficar só para depois da Páscoa, no começo de abril. A decisão do Supremo Tribunal Federal em torno das regras para a escolha do governador tampão do Rio de Janeiro para esse ano de 2026. Ou seja, se teremos eleições indiretas via Assembleia Legislativa ou diretas, um novo escrutínio aqui no Rio de Janeiro, que já vai ter, assim como em todo o país, eleições em outubro para a escolha de presidente, deputado estadual, deputado federal, senador da República e para governador. Fontes junto ao STF entendem que esse é o prazo mínimo necessário para uma votação presencial dessa matéria, dessa discussão, que seria concluída nesta segunda-feira através de uma votação virtual que já estava endereçada, já havia maioria para, dentro do STF, a decisão em torno da eleição indireta para a escolha do governador tampão. Isso traz, além da grande confusão, muitos desafios pela frente. Então vejamos, supondo que no começo do mês de abril o STF decida por uma eleição direta para a escolha do governador do estado, será que haveria tempo hábil para uma eleição direta antes daquela já programada para o mês de outubro? As fontes aqui no Rio de Janeiro dizem que o TRE precisaria de 4 a 6 meses para essa primeira eleição direta. Então vejamos, abril, a decisão do STF, mais 4 meses, maio, junho, julho e agosto. 2 meses depois, uma outra eleição direta para a escolha do governador do estado. E se o prazo de 4 meses for apertado, forem 6 meses, haveria uma sobreposição de datas de eleições diretas para a escolha do governador tampão e também para aquele que vai administrar o estado nos anos de 27, 28, 29 e 30. A confusão está no ar. E vem mais um capítulo, mais um tempero desse imbróglio na próxima terça-feira, quando o TRE vai fazer a redistribuição, a recontagem dos votos das eleições de 2022. Por quê? Por conta da cassação do ex-deputado e ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Tem de haver uma nova distribuição, criar um novo coeficiente, disputando aí posições, chapas e também bancadas dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Só depois dessa decisão do TRE é que pode ser convocada uma eleição para o novo presidente do Parlamento Fluminense. Na última quinta-feira, tentaram a toque de caixa viabilizar a presidência de Douglas Ruas, mas somente após a posição do TRE é que pode haver a convocação dessa eleição, em que Ruas tentará, segundo fonte da Jovem Pan, assumir a presidência da Alerj, mas como vai ser candidato ao governo do estado nas eleições diretas de outubro desse ano, ficaria 3, 4 dias no máximo no cargo, porque tem de respeitar a regra da desincompatibilização. Do Rio, Rodrigo Viga.
E nesta semana, os medicamentos devem chegar às farmácias com um reajuste de quase 4%. A reportagem é de Camila Yunes.
O mês de abril vem chegando e com ele uma mudança que mexe no bolso dos brasileiros. O preço dos remédios vai aumentar. O reajuste anual é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ligada ao governo. Para este ano, a estimativa do setor é de que os remédios fiquem até 4,6% mais caros. O Conselho Federal de Farmácia prevê um reajuste médio de 3,8%. O secretário-geral da entidade, Gustavo Pires, diz que o impacto é maior para quem faz tratamentos de forma contínua.
Essas pessoas não têm como interromper o tratamento, então acabam tendo que reorganizar outras despesas para conseguir manter o cuidado com a saúde. Por outro lado, é importante destacar que existem políticas públicas que ajudam a reduzir o impacto, como o Programa Farmácia Popular, que oferece medicamentos gratuitos para diversas doenças crônicas. Medicamentos com alta concorrência, como muitos genéricos, tendem a ficar na faixa de reajustes mais alta do teto. Mas isso não significa necessariamente aumento real para o consumidor, porque a concorrência entre fabricantes e farmácias costuma segurar os preços e manter os descontos. Já os medicamentos de marca, que muitas vezes têm menos concorrência direta, podem ter reajustes menores no teto regulatório, mas acabam tendo menos pressão competitiva, o que pode resultar em preços mais elevados na prática. Já os similares ficam entre uma posição intermediária, variando conforme o número de opções disponíveis no mercado.
Segundo Marcos Labarte, economista e sócio fundador da GT Capital, dados recentes mostram que os idosos gastam até 33% da renda apenas com remédios. Com os brasileiros vivendo mais, o aumento do custo dos medicamentos vira um fator de preocupação.
E a previsão é que em 2042 a população de idosos atinge a marca de 25% do total, o que demonstra que cada vez mais os brasileiros irão comprometer parte do seu orçamento com medicamentos e que muitos não poderão pagar pelo tratamento, principalmente quando se trata de medicamentos de uso contínuo, acarretando em sobrecarregamento de hospitais e mortes que poderiam ser evitadas.
E como não dá para fugir de um certo aumento, algumas dicas podem ajudar a aliviar a conta da farmácia. Uma delas é antecipar as compras. Mas, claro, isso precisa ser feito com planejamento e, principalmente, com orientação médica. Diana Palmer, médica do Research e Innovation Center da AFIA, reforça a importância de organizar as compras de medicamentos para evitar dor de cabeça e no bolso.
A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro, data de validade. Evitar, prestar atenção, né, na data de validade para não comprar o medicamento que vai vencer na época do uso, isso é importante. E alinhamento com o seu médico, porque às vezes o médico está planejando mudar a medicação e você acaba comprando um estoque dela. Então, acho que é importante conversar isso com ele antes de comprar.
A economista Daniele Cardoso lembra que nem sempre o aumento acompanha a renda dos aposentados. E, por isso, aproveitar as promoções e ofertas ajudam a aliviar a conta.
E, diante disso, se vocês principalmente cotarem os medicamentos nos aplicativos, geralmente pode ser que vocês tenham um desconto maior. Muitas vezes ali de 5%, 10%, 30%. De desconto, justamente porque pelo aplicativo, além da farmácia incentivar o uso, geralmente eles conseguem um desconto maior porque vocês estão utilizando ali todo o sistema digital, né, do estabelecimento.
O reajuste anual dos medicamentos, que sempre começa a valer em abril, serve para equilibrar os custos da indústria farmacêutica.
Agora 5 horas 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no canal 51, um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51.
Jovem Pan News.
Agora 5 horas 25 minutos. E o governo da Áustria anunciou uma proposta para proibir o uso de redes sociais para menores de 14 anos. Os detalhes com Luca Bassani.
O governo da Áustria anunciou planos para proibir o uso de redes sociais por crianças menores de 14 anos, se alinhando a uma tendência crescente entre países que buscam restringir o acesso de jovens a plataformas digitais. A proposta foi apresentada pela coalizão governista liderada pelo chanceler Christian Stocker. Segundo Alexander Pro, responsável pela área de digitalização, um projeto de lei deverá ser elaborado até o final de junho. O plano prevê a adoção de métodos tecnológicos modernos de verificação de idade, capazes de confirmar a idade dos usuários sem comprometer a sua privacidade. Ainda não há uma data definida para entrada em vigor da medida, que dependerá da aprovação parlamentar. A iniciativa austríaca acompanha movimentos semelhantes de outros países. A Austrália foi pioneira ao aprovar em 2024 uma proibição para menores de 16 anos, com o objetivo de protegê-los de conteúdos nocivos e do uso excessivo de telas. A Indonésia também implementará restrições semelhantes. Aqui na Europa, a França aprovou uma lei que impede o acesso de menores de 15 anos, enquanto a Espanha e a Dinamarca anunciaram medidas comparáveis. O Reino Unido também avalia adotar restrições. O vice-chanceler Andreas Babler afirmou que a decisão representa um avanço na proteção de crianças e adolescentes, acrescentando que o governo pretende agir de forma firme contra os efeitos negativos das plataformas digitais. Ele criticou ainda o impacto das redes sociais, afirmando que elas podem causar dependência e problemas de saúde. Além da proibição, o governo austríaco planeja reforçar a educação digital nas escolas, com foco no uso responsável da mídia e na compreensão de tecnologias como a inteligência artificial. A medida reflete uma crescente preocupação global com o impacto das redes sociais sobre o desenvolvimento e o bem-estar de jovens, e pode também ser uma discussão que chegará ao Brasil em breve. Nós, aqui da Europa, continuaremos acompanhando tudo para atualizar sempre a nossa audiência. Para a Jovem Pan, Luca Bassani.
Ainda no contexto internacional, a guerra no Oriente Médio está perto de um novo capítulo com o reforço das tropas americanas perto do Irã. Matheus Dias traz todos os detalhes.
Nesse novo capítulo de conflito no Oriente Médio, o Irã responde aos Estados Unidos e diz que se houver qualquer ataque terrestre, haverá resposta. Teherã, inclusive, acusa o presidente norte-americano Donald Trump de continuar mobilizando tropas no campo de batalha, enquanto mantém um discurso de paz. As falas são do presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bakir Ghalibaf. Ele disse que os Estados Unidos enviam sinais de diálogo, mas nos bastidores planejam o envio de tropas. Segundo ele, o Irã está preparado para reagir em caso de ataque. Nas palavras dele, disse as seguintes frases: "Nossos ataques continuam. Nossos mísseis estão posicionados. Nossa determinação e fé aumentaram." Ao mesmo tempo, e além dos ataques terrestres, o Irã também planeja ataques marítimos. O comandante da Marinha do Irã, Shahram Irani, afirmou nesse domingo que o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln será atacado se entrar em uma área de alcance de mísseis. A declaração dele foi veiculada pela televisão estatal, onde ele ainda disse que vai vingar todos os iranianos mortos pelo navio afundado no dia 4 de março pelo exército norte-americano. Nesse domingo, então, tivemos ainda alguns ataques ao redor do Oriente Médio que foram computados até este momento. A Adama, fabricante de insumos agrícolas que fica no sul de Israel, foi atingida por um míssil iraniano. Não houve até este momento registro de feridos. Em outro ponto, o exército de Kuwait, aliado dos Estados Unidos, informou que 10 militares ficaram feridos após um ataque com um míssil a uma base militar. Já no Irã, a Universidade de Isfahan afirma ter sido atingida por um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel. Em Teherã, um prédio que abriga uma emissora de TV do Catar também foi atingido. No sul do Irã, 5 pessoas morreram após um ataque a um cais na cidade de Bandar e Kamir, segundo a mídia estatal. E nesse cenário de guerra que parece não ter fim, as negociações de paz continuam, ou pelo menos a tentativa delas. Agora, quem tenta mediar o conflito é o Paquistão, país que mantém relações comerciais tanto com os Estados Unidos quanto com o Irã. No caso, o primeiro-ministro paquistanês teria conversado com o presidente iraniano e, ao mesmo tempo, mantém conversas com o vice-presidente norte-americano, J.D. Vance, segundo analistas de guerra.
Papa Leão XIV critica líderes mundiais que realizam guerras e lamenta o sofrimento dos cristãos do Oriente Médio que são impedidos de celebrar a Páscoa. Acompanhe na reportagem de Amanda Nascimento.
Papa Leão XIV afirma que Deus não escuta as orações de líderes que promovem guerras. O pontífice reforçou, dizendo que esses líderes têm as mãos cheias de sangue. As declarações aconteceram enquanto a guerra no Irã entrou em seu segundo mês, com milhares de mortes e impactos em todo o planeta. Dirigindo-se a dezena de milhares de pessoas reunidas na Praça São Pedro, neste domingo de Ramos, o pontífice chamou o conflito de atroz e disse que Jesus não pode ser usado para justificar quaisquer guerras. Na celebração que abre a Semana Santa, que antecede a Páscoa para os 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo, o Papa Leão XIV fez mais um apelo à paz.
Cari fratelli e sorelle,
queridos irmãos e irmãs, no início da Semana Santa, estamos mais próximos do que nunca em oração dos cristãos do Oriente Médio, que sofrem as consequências de um terrível conflito e, em muitos casos, não podem celebrar plenamente os ritos destes dias santos.
Leão não nomeou especificamente nenhum líder mundial, mas tem intensificado as críticas à guerra do Irã nas últimas semanas. No domingo, o pontífice referenciou uma passagem bíblica, na qual Jesus, prestes a ser preso antes de sua crucificação, repreendeu um de seus seguidores por golpear com uma espada a pessoa que o prendia. A guerra também provocou mudanças na celebração da Semana Santa em Jerusalém. Procissões e reuniões públicas foram canceladas. No entanto, na manhã deste domingo, a polícia israelense impediu que o patriarca latino de Jerusalém e o custódio da Terra Santa se dirigissem à Igreja do Santo Sepulcro para celebrar a missa do Domingo de Ramos. As autoridades da Igreja Católica divulgaram uma mensagem em que criticaram a medida. abre aspas, impedir a entrada do cardeal e do custódio constitui uma medida manifestamente descabida e grosseiramente desproporcional. Este incidente constitui um grave precedente e desconsidera a sensibilidade de bilhões de pessoas ao redor do mundo. A primeira vez em séculos, medida grave e irracional, um afastamento dos princípios da liberdade de culto e do respeito aos status quo, fecha aspas. O presidente da França, Emmanuel Macron, condenou a ação da polícia de Israel, afirmando que o culto de todas as religiões deve ser garantido em Jerusalém. Por sua vez, o chanceler da Itália, Antonio Tajani, classificou como inaceitável a recusa de uma entrada do Patriarcado Latino de Jerusalém na Igreja do Santo Sepulcro. A cidade de Jerusalém é sagrada para três religiões: cristianismo, islamismo e judaísmo.
O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que a polícia israelense não teve má intenção quando impediu o patriarca latino de Jerusalém, o cardeal Pier Battista Pizzaballa, de entrar na Igreja do Santo Sepulcro para celebrar a missa do Domingo de Ramos. Segundo o premier, o veto ocorreu por razões de segurança. Por meio de nota, o governo brasileiro condenou a medida e destacou a importância de garantir a liberdade de culto em Jerusalém Oriental. No Rio de Janeiro, o cenário político está causando uma confusão para o eleitor que deve votar para o cargo de governador neste ano de 2026. O Rodrigo Viga tem todos os detalhes.
Esse imbróglio político-eleitoral no Rio de Janeiro, eleição direta ou indireta para a escolha do governador tampão, disputas na justiça, está deixando todo mundo por aqui muito confuso. Afinal de contas, na mente do eleitor, mês de outubro desse ano, é aquele marcado, programado, para a escolha do governador, do presidente da República, dos deputados, dos senadores e também dos deputados federais. No entanto, há toda uma disputa que foi parar no STF em torno das regras para a escolha do governador que vai suceder somente até o final do ano, Cláudio Castro, que renunciou na última segunda-feira. A lei eleitoral brasileira é muito clara. Depois da metade do mandato, em caso de vacância, eleição indireta. No entanto, alguns políticos aqui do Rio de Janeiro entendem que foi utilizada uma manobra por parte de Cláudio Castro na última segunda-feira da semana passada para forçar a eleição indireta e dar vantagem ao seu grupo político nesse pleito. Por isso, a reivindicação liderada pelo PSD de Eduardo Paes, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, para uma eleição direta para a escolha desse governador tampão. O eleitor aqui do Rio de Janeiro está literalmente perdido. É o caso do seu Inácio, que sequer sabe quem está governando o estado do Rio de Janeiro nesse momento. Quem é o governador do Rio na atualidade?
É o...
Cláudio Castro?
Cláudio Castro.
Você acha que é ele?
Sim.
Ele renunciou na segunda-feira.
Isso é... Ah, é.
E quem é que está no comando do estado agora?
Eu esqueci o nome do governador dele, que entrou agora no lugar dele. Eu vi a entrevista e acabei esquecendo.
É o presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro. Está confusa essa situação, senhor?